Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito à vereadora Janete para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Registro a ausência da vereadora Celiana, por motivos pessoais. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, senhor presidente. Sessão ordinária, 20 de abril de 2021. Projeto de lei número 008-2021 altera o artigo 34 da lei municipal número 1284, de 30 de dezembro de 1998. Projeto de lei número 009-2021 acresce o inciso 9º ao artigo 2º e altera o caput do parágrafo 4º do artigo 2º da lei municipal número 1912 de 2007. Projeto de lei 010-2021. Dispõe sobre a Casa da Criança e do Adolescente. As proposições. Proposição número 033 de 2021, vereador Jorge Leandro Caldas, indicativo de projeto de lei. Altera a redação do parágrafo único do artigo 16 da lei 2077 de 2010. Proposição número 34, vereador Jorge Leandro Caldas e Luiz Felipe Naibert, pedido de providência. O Executivo Municipal realiza a canalização da rua abaixo da RS-709, localizado ao lado do reservatório da Corsã, próximo ao pronto atendimento no bairro Três Vendas. Proposição número 035-2021, vereador Jorge Leandro Caldas, pedido de providência. Solicito ao Executivo Municipal que inclua na Lei 1376-2001 outros indexadores para o cálculo do IPTU, sendo utilizado o que tiver o menor aumento para os contribuintes. Proposição número 37 de 2021, vereadora Janete Schultz Laux. Pedido de providência. Atendendo ao pedido dos moradores locais, solicito acostamento na RE-713, nos dois sentidos, pelo menos até o quilômetro 3,5, região urbana, e ajuste na instalação da placa de sinalização de trânsito. São essas proposições e projetos de lei, senhor presidente.
Obrigado, diretor Ferra Júnior. Passamos para o pequeno expediente. A palavra. Vereadora Kátia Richesa.
Boa noite, presidente. E demais colegas, boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa sessão. Bom, hoje a nossa pauta, ao que se refere às nossas proposições dessa casa, temos a de número 33, que vem do vereador Leandro, que é referente ao benefício eventual do auxílio funeral, que anteriormente foi apresentado pelo ex-vereador Claudir, né? Esse auxílio hoje é em torno de R$ 200, e com isso realmente não cobre todas as despesas do funeral, né? Então, o vereador solicita que o executivo municipal passe, dê um aumento nesse valor para que possa proporcionar às famílias, né, que consigam arcar com essas despesas, né? É de bastante relevância, acredito que é um anseio de toda a comunidade, né? Então, é bem, bastante fundamentado e embasado quanto a atender o propósito da comunidade. Quanto à proposição de número 34 de 2021, do vereador Felipe Naibert e o vereador Leandro, eles solicitam ao executivo a canalização daquela rua ali próximo ao PA, que realmente existe um valão ali, que está a céu aberto, que realmente merece canalização, é uma questão de saúde pública, né? E se entende que é um direito de todos os cidadãos. Viemos com a proposição de número 35, de 2021, do senhor, do vereador Leandro, que solicita que o executivo inclua na lei 1.376 de 2001 um outro indexador para balizar o valor do nosso IPTU. Isso já foi uma fala de nós vereadores lá atrás, né, em outra sessão, que realmente esse ano judiou, né, a gente, porque agora fugiu. O GPM, que é o que balanceia e baliza o acréscimo no IPTU, esse ano disparou, né? Então a gente teve realmente um susto, né, ao ver o nosso IPTU, que teve cerca de 25% de aumento. Então, acredito que seja válida, sim. Inclusive, nós, dentro da casa, já tínhamos comentado entre alguns vereadores e já se fez esse contato também com a prefeitura, o executivo acompanhando esse indexador, né, para que realmente pudesse se dar essa possibilidade a todos nós, cidadãos, e não termos esse susto. Quanto à proposição de número 37 de 2021, da vereadora Janete, que solicita, né, o acostamento dos dois lados da ERS 713, principalmente que vá até o quilômetro 3,5, que é até onde vai a região urbana, lá no Douradilho, né? E ajuste alguma sinalização de placas de trânsito, devido ao grande fluxo de pessoas, pedestres, ciclistas, e sendo a via principal de acesso ao sertão, né? Santana, nosso município vizinho. E quanto aos projetos de leis encaminhados pelo Executivo Municipal, o projeto de lei de número 08-2021, este projeto altera o artigo 34 da Lei Municipal 1.284, de dezembro de 98, que dispõe sobre a política municipal de proteção ao direito da criança e do adolescente e cria o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, onde no artigo 34 passará com a seguinte redação: os conselheiros, membros do Conselho Tutelar, farão jus a uma ajuda de custo a título de gratificação equivalente ao valor do salário mínimo. E o projeto de lei de número 9... Tempo de lida, por favor.
Ah, ok.
O 08 de 2021 realmente é uma situação de grande importância para as conselheiras, porque são pessoas que estão 24 horas à disponibilidade, né, sempre em atendimento. Então, é uma ajuda de custo, assim, bastante importante, né? Quanto ao projeto de lei de número 09 de 2021, ele altera o artigo 2º da Lei Municipal 1912 de 2007, que dispõe sobre a composição do Conselho do Fundeb, que é referente à educação, né? E sobre os respectivos mandatos dos conselheiros. Na real, o que está acontecendo aqui? É para acompanhar a legislação federal, a de número 14.113, de 20 de dezembro de 2020, que regulamenta o FUDEB. Então, não é nenhuma inovação, né? É para que possa o Fundeb acompanhar a lei federal, precisa dessas modificações. Quanto ao projeto de lei de número 10 de 2021, que dispõe sobre a Casa da Criança e do Adolescente, que passará a ser lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Mulher, Família, Juventude e Direitos Humanos. É de relevância também, por quê? Porque existem os projetos sociais que são desenvolvidos já junto à Secretaria da Assistência Social, né? Então, é de relevância para que possam caminhar e somar esforços nessa caminhada, né? As crianças serão atendidas normalmente pela escola e a Casa da Criança terá este funcionamento e lotada na Secretaria da Assistência Social. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. A palavra, vereador Leandro Caldas.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, quem está nos assistindo pelo Facebook da Câmara Municipal de Barros Ribeiro. Primeiramente, presidente, eu gostaria de fazer uma saudação, né, especial às comissões permanentes da Casa, né, que vem se reunindo com todos os vereadores e vereadoras, né, fazendo um trabalho do rito, né, ser conduzido de forma correta e os trâmites corretos da Câmara Municipal, né? Colocando apto todos os projetos de forma que teve o parecer jurídico, né, da nossa casa e da nossa assessoria. Então, gostaria de que ficasse registrado essa saudação, que é todos os vereadores que participam de todas as comissões. Então, é importante te colocar, principalmente para quem está nos assistindo, que acha que os vereadores só se encontram nas sessões ordinárias ou extraordinárias da casa, né? Então, quero deixar esse registro. Nós ingressamos, né, com algumas proposições, né, já lida pela nossa vereadora Kátia, né, e a primeira que eu gostaria de me manifestar é sobre a 033, que é um pedido, né, que foi apresentado pelo ex-vereador Claudir da Silva Bugre, né, que criou uma expectativa muito grande das pessoas que precisam, né? Eu acho que até o projeto, a indicação, nós aqui fizemos indicações, proposições, quem define é o Poder Executivo. Então, se o Poder Executivo fica à vontade, se aceitar as nossas indicações, também pode aprimorar, né? De repente, ali diz num capítulo ali do projeto de lei, da lei 2077, que eu me passei, que ele pode priorizar exclusivamente as pessoas que precisam mesmo, né? Porque senão fica aberto, né? Não que todo mundo não precisa, mas para a gente priorizar as pessoas que mais precisam mesmo, né, desse auxílio, que é um momento difícil, e a gente sabe que a despesa é alta, e hoje o auxílio disponibilizado pelo poder público é muito baixo, que é R$200. Então, e quero que fique registrado que é uma reapresentação a pedido do ex-vereador Claudiro Bugre, da legislatura passada. A proposição 034, que eu assino junto com meu colega vereador Felipe Naib, a gente esteve lá visitando o reservatório da Corsã das Três Vendas, né? E depois nós fomos chamados pelos moradores a respeito do valo que tem ali, que é um valo antigo, né? Que as pessoas estão com dificuldades, e eles até colocaram que legal que vai ter um reservatório de água potável, mas o esgoto a céu aberto ali. Então a gente pede uma atenção especial do Poder Executivo para solucionar esse problema ali naquela localidade. Sobre a proposição 035, né, referente ao IPTU, hoje, se a gente fosse permanecer no IGPM, né, o acumulado de hoje já seria 31,10% de aumento do IPTU. Né? Então, a gente pede uma atenção, como essa casa já mencionou em outras sessões, né? A gente pede uma atenção ao executivo para ficar atento, para não chegar lá no final do ano, né? A gente não ter tido articulação, né? E o próprio governo, daqui a pouquinho, ter, se passar e ficar o mesmo indexador e ter um aumento ainda maior do que foi esse ano já no IPTU. Então, a gente pede e sugere outros indicadores ali, tem vários outros que eles podem utilizar, então fica, obviamente, a critério do Poder Executivo. Sobre a proposição da vereadora Janete, né, a vereadora coloca novamente a questão do ajuste, né, na instalação da placa de sinalização de trânsito da ERS 713 e também sobre o acostamento, né, que eu e o vereador Felipe já tínhamos feito, nós fizemos até o quilômetro 1, se eu não me engano, né, na, acho que foi na primeira sessão ordinária, né, e a vereadora está pedindo até o quilômetro 3,5 da região urbana, né, justa a reivindicação necessária, é uma questão de segurança, né, dos pedestres e ciclistas daquela comunidade do Douradina. Então, fica aqui também o nosso tempo de líder, presidente. Ah, okay. Fica aqui o nosso registro de apoio, né, à proposição da vereadora Janete. Sobre os projetos de lei, eu gostaria aqui de fazer também, mencionar a importância que nós tivemos do diálogo dentro dessa casa, onde o projeto original que dispõe sobre a casa da criança e do adolescente vinha com a redação contemplando os adolescentes e crianças de 6 a 17 anos. Né? Em conversa junto com a vereadora Kátia, né, a gente conseguiu entrar no consenso, ela conseguiu conversar com o governo e passou para a idade de 4 anos. Né? O porquê? Existiu um vácuo entre a criança que sai da creche, né, tem a possibilidade de ir para a educação infantil, mas que não tem turno integral ainda, ser também contemplada num turno inverso na casa da criança. Então, quero aqui, novamente, fazer o registro, né, no diálogo que nós tivemos juntamente com a vereadora, líder de bancada, não é líder de governo, eu achava, sempre dizia que era líder de governo, mas é líder de bancada do MDB, que construiu, né, essa nova redação que contempla todas as crianças, né, e não fica esse vácuo. Sobre o projeto dos agentes, né, dos conselheiros tutelares, né, eu acho que é justo, seria, a gente estava comentando na antessala, antes de entrar ao vivo, né, todos os vereadores são unânimes, eles merecem um valor ainda maior, né? Então, nada mais justo de equiparar, né, o valor deles, que também ajuda, se eu não me engano, presidente, ou colegas vereadores, equiparando ao salário mínimo, eles possam descontar o IP. Eu não sei se eles já têm o IP ainda, né? Se já tem o IP, quer dizer. Então, pode ser contemplado também com esse benefício que é o IP para os servidores públicos municipais. Devolvo a palavra, presidente, no grande expediente, a gente retorna para discutir outros temas também de relevância do município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Juliano Duarte.
Boa noite, vereadoras, presidente desta casa, vereadoras. Hoje eu devolvo a palavra, vereador, passo a palavra.
A palavra, palavra o vereador Felipe Naibert.
Então, quero desejar boa noite a todos os colegas, presidente Paulo Terra Júnior, suporte nosso da Câmara de Vereadores, a todos os funcionários desta casa e a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores. Meu boa noite. A gente tem uma pauta muito boa hoje, né, com projetos e proposições. Eu quero começar falando sobre a minha proposição 034, que é junto com o vereador Leandro, que a gente esteve visitando ali o reservatório ali da que está sendo feito ali pela Corsã, no bairro Três Vendas, que é sentido, quem vai, barra sentido Passo Grande do lado direito, próximo ao hospital ali, quem passa na faixa está vendo. E os moradores nos solicitaram uma visita para a gente olhar e analisar ali e ver o que a gente pode, né, ajudar, assim, e a gente sabe que esse pedido vai chegar ao secretário, e com certeza o secretário vai olhar com carinho e providenciar, porque é um pedido importante da comunidade ali, né? Eles estão com o valão aberto ali, né, de esgoto, e faz tempo, até os moradores estão, às vezes, limpos ali, por causa que gera bastante mau cheiro, né, e mosquito, e é importante, né, é saúde pública, e é um pedido da comunidade. E a gente é próximo ali onde vai ser o reservatório, a uns 50 metros ali também tem um hospital, então é importante. Eu queria que falar rapidamente sobre as proposições aqui do propostas pelos vereadores, né? A 033, proposta pelo vereador Leandro, que foi uma pauta bastante pedida pelo vereador Claudir, né, no mandato anterior, que era auxílio funeral, hoje se encontra R$200, né, e fica aí ao pedido, né, o vereador Leandro refazendo o pedido e que o executivo analise e veja o melhor valor, a melhor forma de poder ajudar as pessoas que necessitam naquele momento ali difícil e não tenham condições de arcar com as despesas, né, que a gente sabe que são caras. Seguindo aqui, então, o projeto, queria falar do projeto 08, né, a vereadora Kátia falou muito bem, né, é o que acresce o inciso 9 ao artigo 2 e altera o capítulo 4, né, do artigo 2 da Lei Municipal 1912 de 2007, né, que é sobre o conselho, né, o 8, um momento. Desculpe, eu troquei. É que eu estava falando 9. O 8, ele altera o artigo 34 da Lei Municipal de 1234, de 30 de dezembro de 1998, né? Que fica alterado e cria o Conselho, né, Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. E também encaminha o projeto junto, né, com a justificativa, que é essa alteração, que é uma apreciação nessa casa, né, legislativa, para alterar o valor dos conselheiros, que hoje é 954, e passa a ser, para ser alterado para o salário mínimo vigente. Tá? Agora sim, o projeto 09. Que fala ali do Fundeb, que altera a lei municipal, como eu falei, e passa a vigorar com a seguinte redação: o conselho do Fundeb, que seja constituído por 12 membros. Aí está especificado ali os membros, né? Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, representante, professores de educação básica pública, 12 membros, né? E o último que fica ali, o projeto 010, né, que dispõe sobre a casa da criança e do adolescente, que fica lotada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Habitação, Mulher, Família, Juventude e Direitos Humanos. E antes era pela Secretaria Municipal de Educação, né, e fica lotada agora com esse projeto, né, para a gente apreciar pela casa aí na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Então, é uma pauta bastante importante, né? Coisas para a gente analisar.
Tempo, vereador.
Deixei, presidente. Eu volto no grande expediente.
Tá, ok. Tá. Obrigado, vereador. A palavra, vereador Everton Cruz.
Boa noite, colegas vereadores, presidente da casa, senhoras e senhores, nossos colegas do suporte da Câmara aí. Temos uma pauta muito interessante hoje, bem falada já pelos colegas vereadores. Vou falar bem rapidamente sobre algumas, começando pela proposição de número 33, do colega vereador Jorge Leandro Caldas, que fala sobre o auxílio funeral, né? Que realmente o valor é quase irrisório, né? Perante o custo que tem um funeral de uma pessoa, quando precisa, numa hora sempre muito difícil. Então, é uma proposição que a gente dá bastante apoio, bem relevante. A gente espera que o Executivo Municipal tenha bons olhos, talvez não dê para dar todo o aumento que o vereador sugere, mas que se dê o máximo possível, né? Então a gente dá total apoio. De número 034, né, que é dos nossos colegas vereadores Jorge Leandro Caldas e Felipe Naibrit, que é um encanamento da rua ali, né, onde está sendo feita a nova caixa d'água ali do lado do nosso PA. Caixa d'água essa que foi pedida pela população, pela melhoria da água potável ali na região, no bairro Três Vendas, né? E para continuar melhorando o bairro aí, então a gente dá o apoio para os vereadores aí, que sempre quando a comunidade pede alguma coisa para esta casa, para nossos colegas vereadores, a gente sempre apoia com bons olhos, né? Então, a proposição de número 035, do colega também Jorge Leandro Caldas, que fala sobre o IPTU, proposição essa colocada por mim também, falando sobre esse assunto, não a mesma, né, mas falando sobre esse assunto em reuniões ordinárias anteriores, em que eu pedia que o desconto do IPTU fosse estendido o tempo dele, né? O desconto fosse até abril, maio, que a gente pediu, e a gente ainda não teve ainda um retorno do Executivo Municipal. Então, que o Executivo olhe também com bons olhos essa questão do IPTU, que realmente é um ano muito difícil para todo mundo, né? Então, a gente pede pelas pessoas aí também, apoia bastante a proposição do colega vereador. Proposição de número 037, da colega Janete, que pede o término, né, a conclusão da RS 713, que já ficou muito boa lá para os moradores, mas que com o asfalto veio os perigos, as pessoas correm demais, as pessoas, né, não, infelizmente, não respeito as sinalizações essas que segundo a vereadora, ainda não existem, né? Então, a gente pede providências, apoia bastante a vereadora nessas questões, né? Que é uma questão de segurança para nós, para todo mundo, para nossas crianças. A vereadora é sempre muito atenta a isso, então a gente dá total apoio, né, para o vereador. Então, seguimos. Projeto de lei enviado pelo Executivo, de número 08, que os vereadores já falaram bem, falaram sobre o projeto, e que, em síntese, emparelha o salário dos nossos conselheiros tutelares, que hoje é de R$ 954,00, ao salário mínimo federal. Ser um conselheiro tutelar é uma questão muito séria. Nós temos excelentes conselheiros tutelares aqui no nosso município. Esses conselheiros tutelares são escolhidos via votação.
Tempo, vereador.
Tempo de líder, presidente.
Ok.
E nós demos a sorte de ter conselheiros tutelares aqui no nosso município de excelente qualidade. Né? Então, nada mais justo. Ainda fica pouco pelo que eles fazem pelas nossas crianças, né? pelos nossos jovens, principalmente pelas nossas crianças. Então, a gente dá total apoio ao PL número 08, que vem do nosso executivo municipal. PL número 09, que altera o conselho do Fundeb, né? Os vereadores já explicaram aí, para a gente não se estender muito, a gente dá apoio também. E o PL número 010, que passa, muito bem falado pelo colega Jorge Leandro Caldas, né? que tinha um tempo em que a criança ficava sem assistência, então a Casa da Criança passa, né, da Secretaria de Educação para a Secretaria de Assistência Social. Né? Então, a gente acha necessário, apoia, né, porque melhora o atendimento às nossas crianças, e isso é que importa para nós todos. Muito obrigado a todos. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora Janete Lopes.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite ao pessoal da casa, dos suportes. E boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo via Facebook. Então, gente, eu vou começar pela proposição, a qual eu já fiz um pedido na sessão passada, mas eu estou complementando porque ela necessita de uma complementação. Então, na sessão passada, eu havia pedido somente os redutores de velocidade, sinalização, mas agora estou entrando com um pedido específico de acostamento, porque a ERS-713, ela é a entrada de Sertão Santana, é uma faixa que ficou muito boa, foi uma conquista dos dois municípios, ela ficou de uma qualidade muito boa. Mas o que acontece? Que nós não temos um acostamento para pedestres e ciclistas, e os colegas já haviam pedido via ofício, mas somente até o quilômetro 1, um acostamento. Então, agora, via Câmara de Vereadores, eu estou reforçando esse pedido com apoio de todos os colegas vereadores, que depois é encaminhado um ofício juntamente, que o presidente encaminha para a DAIA. Então, tem uma força muito maior e nós vamos continuar nesse pedido, nessa luta, porque a gente sabe que a sinalização não é que não existe, ela tem a sinalização, ela não está sendo respeitada a sinalização. Os carros passam em alta velocidade, que vem de uma região sinuosa ali de Sertão Santana, quando chega aqui nas retas é 40, mas eles andam bem mais que isso. E também tem uma única placa lá próxima ao Cemitério dos Dias, que ela dificulta um pouco a visibilidade de alguns motoristas. Alguns reclamaram que, então, para evitar algum tipo de acidente de trânsito, eu justifico aqui, ela acaba prejudicando, é uma placa. A estrada ela é bem sinalizada, eu vou frisar isso bem, ela tem a sinalização. Mas para nós, motoristas, que estamos acostumados que quando somente arde no bolso, que a pessoa reduz o pé, então nós estamos pedindo na outra proposição, juntamente com esta de hoje, que serão juntadas as duas unidas, depois será enviado para casa um pedido único para o Dyer. E aí nós vamos fazer toda uma outra movimentação. Por que que eu estou me detendo aqui nessa proposição? Não é uma coisa tão simples, é uma coisa bem bastante séria, porque os moradores eles não têm um outro meio, uma outra via para se locomover. Não existe uma estrada alternativa, é a mesma para ciclistas, pedestres, carros, caminhões, enfim. Até eu fui ali na frente, fiz umas medições assim, como se diz, tempo já? Então tá, passando a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. A palavra. Vereador Dalvani. Vereador, não estamos escutando. Não, ainda não. O microfone está ligado, mas não dá para escutar aqui, pelo menos eu não estou escutando. Não, também não. Passa a palavra, tá? É isso? Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. A vereadora falar é a vereadora Kátia Lichesky. Vereador, microfone.
Fazendo algumas colocações, sim, de algumas ações que a gente percorreu nesses 15 dias aí, junto com a vereadora Janete, junto com a vereadora Celiana, nós três juntas viemos dando um apoio, que daqui uns dias vai ser inaugurado, a Sala das Margaridas, na Polícia Civil. Nós estamos ali nos detendo junto com a Polícia Civil ali, que precisava de a pintura adequada na sala, né, que contemplasse as cores da Polícia Civil. Estamos vendo os adesivos, que também não é nós que montamos, também são adequados dentro de uma legislação da Polícia Civil. Agradecemos à Secretaria de Obras, né, Janete, e a vereadora Celiana também, junto nessa, que nos foi solicitado ao Poder Executivo que mandasse um pintor, e hoje o pintor foi lá, começou a pintar esta sala, então. Então, são ações que as três vereadoras vêm fazendo aí, unidas, e lutando pelo bem comum. Gostaria também de fazer um registro que me chamou a atenção, de repente a gente enviar um ofício ao ônibus. O que está acontecendo ali na RS-709, aquela parada? O executivo construiu o recuo ali, né, para que pudesse o ônibus parar e ficar com um tipo de um acostamento, porque, na realidade, a 709 não tem. E eu não entendi bem ainda se é porque a parada, a plaquinha da parada está uns metros antes do recuo, ou por que que o ônibus, ao invés de parar ali, no lugar que já tem o recuo, que facilita para o pessoal descer e presta uma maior segurança, não está indo ainda naquele recuo. Está parando justamente na plaquinha. Então, nós temos que... Vamos encaminhar essa semana, né, para ver qual é a possibilidade de já irem utilizando aquele recuo, porque está pronto para o pedestre descer ali, já tem condições, né? Porque parar em cima da faixa é bem bastante perigoso. Então, assim, me faço solidária, né, a nossa vereadora Celiana, que por problemas de saúde a um ente familiar não pôde estar conosco hoje, mas já se comunicou comigo, se comunicou com a Janete, né, se colocando à disposição. Ela provavelmente ela queria estar aqui participando, mas infelizmente, ou felizmente, porque é por um motivo, né, bastante feliz para nós, que o esposo já está no quarto, já para uma nova etapa da sua recuperação. Então, a gente está solidarizando com ela e enviando, com certeza, nós todos vereadores, boas energias para ela e para o seu esposo. Agradeço, então, a todos que nos acompanharam hoje, aos colegas. Hoje foi um dia de muita satisfação para nós todos, que foi a entrega do informal ainda, mas do Gatinão, né? Que já está apto a ser usado, não vai ser usado neste momento para jogos ainda, porque em vista da pandemia não pode acontecer, mas com certeza o executivo vai ter já um bom uso com o pós-pandemia aí, fazer reabilitações, fazer várias atividades que o executivo vem já fazendo. Então, assim, é um dia feliz, foram muitas lutas, com certeza. Agradecer bastante aos todos os profissionais da prefeitura que se empenharam nesse resgate de verba, que eu estava chefe de gabinete no momento. Foi uma luta bastante forte, o empenho de todos os profissionais. Agradecer à engenheira...
Tempo, vereadora.
Tá bom. Boa noite, então.
Palavra... Vereador Leandro Caldas.
Colegas vereadores, colegas vereadores, eu gostaria primeiramente de registrar aqui, presidente, e reafirmar aqui que a gente fez dois ofícios para secretarias de obras nessa semana, que é um pedido que todos os vereadores e vereadoras estão recebendo, né, e provavelmente já deve ter conversado ou encaminhado algum pedido para o secretário de obras, que é a questão da iluminação pública. Então, para colocar, né, para os nossos moradores de Barra do Ribeiro, né, que todos os vereadores que receberam esse pedido está solicitando, conversando ou oficializando o Executivo Municipal, que é uma necessidade de quase todas as localidades do município, né? Que a gente sabe a dificuldade que está a questão da iluminação pública. E também gostaria de pedir uma atenção especial, né, que a gente vem falando há bastante tempo, isso não é só de agora, há muito tempo vem se discutindo isso na Barra, que não pode lombadas e quebra-molas, não sei de onde tiraram isto, né? Porque quando faz o calçamento novo, se faz lombadas, e agora nos calçamentos antigos não pode ter lombada. A questão é de segurança, né? Semana passada, ou retrasada, na Avenida Felipe Dígio, nas Trezenda, teve um grave acidente com animais, né? Daqui a pouquinho vai ser uma pessoa, uma criança. Então, a gente pede uma atenção especial, principalmente nessas avenidas e ruas que têm um alto nível de velocidade dos motoristas. Então, a gente pede essa atenção. E também, a gente recebendo agora informação, agora, presidente, estão votando na Câmara dos Deputados, né, a venda, a privatização dos Correios. Né? Não satisfeito com a tentativa no Estado de privatizar a Corsã, agora o governo federal quer privatizar os Correios, uma empresa pública de 350 anos e que no ano passado deixou mais de 1 bilhão de lucro para o governo federal. Então, quero aqui me solidarizar com cada trabalhador e trabalhadora da empresa dos Correios. Né? E acredito que haverá ainda, mesmo com a votação, se for favorável da base do governo em Brasília, de reverter isso, porque é uma empresa de mais de 350 anos, é uma empresa que, se a gente comparar com a Corsã aqui também, nós, municípios pequenos, com a privatização do Correio, da empresa dos Correios, nós ficaremos, né, com certeza, sem esse serviço. Porque a empresa que contrata, ela vê lucro, ela vê os grandes centros. E o que faz a empresa pública? Os grandes centros cobrem as cidades menores. Então, por isso, a nossa defesa do serviço público, né? E acreditamos que tem que incentivar e modernizar os Correios, porque 80% do mundo tem empresas públicas de correspondência. E o Brasil, mais uma vez, está entrando, levando para a contramão a questão de privatizar, vender uma empresa pública que é rentável para os brasileiros e brasileiras. Né? Gostaria também, se tiver tempo, quero agradecer a vereadora Kátia, que nos convidou para ir hoje, né, na entrega simbólica do ginásio poliesportivo Gatinão, né, onde eu deixo aqui registrado, presidente, e é uma sugestão, porque todas as emendas de deputados são articuladas pelos líderes de partidos, pessoas que têm relação com os deputados, os deputados que têm relação com o governo, enfim. O ginásio Gatinão, né, teve importantes recursos nesses últimos anos. A emenda que foi a construção dos vestiários do Gatinão, né, do deputado Henrique Fontana, na gestão do prefeito Anacleto, até hoje a placa que retiraram lá não está. A emenda agora do João Derli, articulada pelo Brito, né, entrega pelo governo Jair, eu acho que merece também uma placa para ficar registrado na história. Né? O reconhecimento ao deputado que encaminhou o recurso, né, e também a gestão que está entregando a obra. Né? Porque a gente passa nos governos e nas legislaturas. Né? Então é importante, fica essa minha sugestão, presidente. Bom, muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Juliano Duarte.
Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Felipe Neves.
Olá, boa noite novamente a todos. Eu queria complementar um pouquinho das minhas falas, né, sobre os projetos. Projeto 08, né, colocar aqui a importância do Conselho Tutelar dentro da nossa comunidade, né, atuando em diversos bairros, né, e 24 horas por dia à disposição. Né. Importante papel que eles têm, né, junto aos poderes do nosso município, tanto executivo, legislativo, judiciário, e fazem esse grande trabalho. E hoje, como o vereador Everton falou também, a gente conta com 5 profissionais, 5 conselheiros tutelares de grande qualidade e engajados e trabalhando pela nossa comunidade. O projeto 010 também, eu quero complementar a minha fala, né, que ele consta aqui no projeto, né, no artigo 2, né, que fala da casa da criança e do adolescente, cuja função principal é dar assistência à criança e ao adolescente com idade entre 4 e 17 anos. Né? É uma idade de bastante atenção, né? É uma idade que a criança está entrando para o meio da escola, está entrando para aprender, e a importância, né, desse papel também da casa da criança junto a essa idade, né? A gente já se estende até, tem até 17 anos de idade também. Eu queria aqui falar sobre a pauta do Gatinão, né? A gente estava hoje na Câmara, né, de vereadores, e a vereadora Kátia nos convidou para ir lá junto, né, para presenciar o ato, né? Não 100%, porque hoje a gente não pode, devido à pandemia, ainda usar as dependências do ginásio, mas para ir lá e ver a entrega da obra, né, da reforma do ginásio Gatinão. Uma obra muito bonita ficou, né? E a comunidade toda tem esse anseio, né, para usar o ginásio. É um baita de um espaço e ficou muito bonito. Eu saúdo aqui a todos os envolvidos, né, que trabalharam para essa obra seja concluída. Também ao Alexandre Brito, que junto ao deputado João Derli conseguiu uma emenda de 250 mil para assim ser feita essa reforma que hoje se encontra. E a toda a comunidade estava ansiosa, né? E ainda a gente não vai poder usar, né, devido à pandemia, mas está praticamente pronto e entregue. Queria falar aqui, né, da nossa os trabalhos que a gente está sendo conduzido sobre a frente parlamentar, né, pelo fim da violência contra a mulher, que a gente tem tido diversas reuniões, né, junto com vereador Leandro, vereador Juliano, diversos poderes do município, né? A gente conversou com a Polícia Civil, Brigada Militar, nos reunimos ontem com lideranças do nosso município. Tivemos a presença do Renato Borghetti, né, nosso músico, nosso município, do estado, mundialmente também, e entre outras lideranças, para a gente apresentar à frente e discutir trabalho, né? A importância disso dentro do nosso município. Também a gente tem outras atividades relacionadas à mulher. A vereadora Kátia também salientou o trabalho, né, das vereadoras que tem tido e tem conduzido, né? A gente tem um espaço também ali na Polícia Civil, né, a Casa da Mulher. Então, é grandes movimentos e grandes espaços vem se conquistando. Eu queria pegar um parênteses na fala da vereadora Kátia sobre o recuo ali da RS-709. Esses dias a gente conversei com o secretário, ainda faltam algumas etapas para ser concluída aquele recuo ali, né? Até a colocação de pedras na volta, para até não para ficar mais fixo, e depois assim o Dair vir fazer a parte do deles, né, de sinalização também. Eu acho que devido a placa estar antes, o ônibus está parando ali ainda, né? Esse recuo foi feito até porque o ônibus, quando para ali, ele não tem espaço para parar, e ele fica com metade para dentro da pista, né? E dependendo de um dia de chuva, um dia à noite, pode causar bastante perigo. Por isso, o recuo, né? Talvez a gente conversar, né, nós, todos os vereadores, encaminhar talvez junto ao Dair, né, para analisar isso, e talvez, já que o recuo não está pronto ainda, mas pode ser usado, a gente, eles, que eles façam a troca da placa, né?
Tempo, vereador.
Volto depois, presidente, então, obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra. Vereador Everton Antunes.
Bom, voltando então, quero registrar, nessa semana estive visitando a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que está de Casa Nova, agora ali na Rua Coronel Araújo Ribeiro, na Rua Esconde, Rio Grande, né? Lá perto da Secretaria de Obras, não me veio o número agora, mas tem uma placa bem grande lá, o pessoal vai identificar. Estive lá visitando o secretário Gelson, fiquei muito contente com o que vi, estive tratando alguns assuntos com ele sobre o meio ambiente, nosso município, e quero dizer que, como fui secretário na gestão anterior dessas duas pastas, fiquei muito contente com o que vi, uma secretaria bem montada. Deixei a secretaria com os equipamentos completos. Quando peguei a secretaria em 2017, o pessoal, os colaboradores da secretaria reclamavam bastante da falta de condições de trabalho, né? Não tinha um carro para sair, não tinha insumos para trabalhar. E a gente, ao longo dos 4 anos, de 2017 em diante, foi equipando a secretaria. Hoje a secretaria tem 2 veículos, um veículo usado, um veículo esse até que a gente conseguiu uma doação da Emater, e outro veículo que foi adquirido pela secretaria, uma caminhonete 0 quilômetro. Também adquirimos 2 tratores novos durante esse tempo da administração, 2017-2020, né? E equipamentos também de um arado, né? E hoje a secretaria está bem montada, bem conduzida pelo secretário Gelson. Fiquei muito contente com o que eu vi lá na secretaria. E hoje, né, dia bastante importante para os nossos desportistas da cidade, finalmente as obras do Gatinão foram terminadas, né? Essa importante verba que a gente recebeu, essa por último agora do deputado João Derli, que deu para finalmente terminar as obras e colocar o ginásio Gatinão em condições de uso, né? Tanto eu como outros vereadores aí já postaram algumas fotos na rede social. Ficou lindo, ficou maravilhoso. A gente não vê a hora de poder bater uma bola lá, né? O pessoal está ansioso para isso. A gente parabeniza muito a administração municipal. Não foi fácil. Muitas pessoas se envolveram, né? Até teve pontos que, por questão de horas, essa verba talvez se perderia, e, né, pela agilidade de todos, foi chegado a esse ponto de hoje, entregue as obras, a gente não vê a hora de inaugurar, né? O pessoal está bem ansioso, tomara que passe logo essa pandemia que a gente está vivendo, né, aí, e a gente consiga fazer uma bela inauguração do nosso ginásio Gatinão, que é um ponto muito importante da nossa cidade. E citar mais uma vez, né, mais uma obra, mais um prédio público reformado pela atual administração, né? Já não dá mais para contar nos dedos quantos prédios públicos foram reformados pela atual administração. A administração essa eleita agora, né? Foram vários aí, Capela Mortuária e outros, algumas escolas, a Casa da Criança, creches, né? E não me vem aí, vou me esquecer todos, porque são muitos, né? Então, a gente fica muito feliz por isso, por mais essa conquista. Passo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereadora Janete Lopes.
Então, boa noite para quem entrou agora. Eu quero só, pelo meu tempo, que não é tempo de líder, eu vou falar rapidamente dos projetos de lei, que todos têm a sua importância. Então, o projeto de lei 08, que é dos salários dos conselheiros tutelares, que eu acho muito justo e pelo trabalho relevante que eles fazem, até um valor que, é, como a gente já diz, é o mínimo, né? Também o projeto 09, que acrescenta um representante indígena, só está regulamentando uma lei, que é uma lei federal. Temos o projeto 10, que também é simplesmente uma regulamentação da Casa da Criança e do Adolescente, que está passando para a Secretaria da Assistência Social. Quanto ao auxílio funeral do colega Claudir Bugri, que é uma coisa muito importante justamente para as famílias de alta vulnerabilidade, que com certeza, para quem não pensa o contrário, será feita uma avaliação. Existem pessoas que às vezes não têm esse custo mesmo. Então, está sendo feito ali um reajuste no valor. Da canalização, assim como temos a canalização ali da RS-709, daqui a pouco teremos outras canalizações no município todo, que no Douradilho também, esse tempo vai estar cheio de canalização. Então, acho muito relevante que não fiquem as coisas de céu aberto, exposto, criando mosquitos, né, e essas coisas que trazem doença. O indexador do IPTU, também muito importante, que o Poder Executivo faça esse estudo, porque já alivia no bolso das pessoas, em especial nessa época de pandemia que estamos vivendo. Da RS, que eu já falei, não vou falar novamente, mas o projeto será encaminhado. E também, quanto aos pedidos de luz e estradas, isso a gente fala diretamente com os secretários. Como eu sempre digo para os moradores que estão me assistindo, que estão pedindo agora, me mandando mensagem, fala da luz, nós estamos tendo este diálogo, este canal. Então, se não foi feito, é porque algumas coisas ainda estão precisando, às vezes depende de uma licitação, de um veículo para transportar. Mas, enfim, as estradas também, os pedidos estão chegando com certeza. Então, que as pessoas, assim, me passem os pedidos que eu vou encaminhando. E existe uma ordem também de pedido. A gente sabe que, para tudo hoje em dia, às vezes não é exatamente eu pedi hoje, vai acontecer amanhã, mas existe uma ordem que vai se concretizando. E hoje tive a oportunidade de participar lá da inauguração do Ginásio Gatinão, por sinal muito lindo, parabéns para todos envolvidos, a administração, os que conseguiram a verba, os que doaram a verba, que eu não vou repetir, que os colegas nobres aí já falaram. E em breve, para quem já está me perguntando, também teremos a reforma aqui do Ginásio do Douradilho. Hoje tive a oportunidade de ter essa conversa com o prefeito, e também existe uma sequência, gente. A gente não, ninguém consegue, nem nas nossas casas, fazer tudo de uma vez só. Então, já dando uma resposta aqui para quem está me perguntando, já existe um projeto, que eu já tive a oportunidade também de conversar com o secretário, e existe um projeto para essa reforma do Douradilho. Então, respondendo as perguntas, era isso. Então, qualquer coisa pode me procurar. Também estamos fazendo um trabalho, muito lindo, por sinal. Eu, a vereadora Kátia, a vereadora Celiana, nós estamos fazendo uma frente representando as mulheres vítimas de violência também. Por quê? tem esse trabalho dos nossos colegas, ok? Mas aqui no Douradilho eu sou o canal de ligação mais próximo. Então, nós tivemos esse diálogo lá com a Polícia Civil, onde nós também estamos fazendo um trabalho diretamente, temos os contatos, então podem nos procurar. Eu aqui interior e regiões mais próximas, e as colegas lá, cidade. Então, acredito que seremos um ótimo elo de ligação, e as mulheres se sentem mais à vontade, às vezes chegando até nós, e faremos os encaminhamentos. Assim como também assistência social, algum pedido, alguma coisa. Nós estamos aqui para isso, é a nossa função. Certo? Passa a palavra à presidente.
Obrigado, vereadora. O vereador Galvani está com problema no microfone dele, já me passou uma mensagem aqui que passa a palavra. Então, passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei 008, 009 e 010 de 2021 em discussão. O vereador quer fazer uso da palavra. Só levantar a mão. Vereador Leandrinho.
Só para reforçar, presidente, a questão da equiparação ali dos vencimentos, salários dos agentes de saúde, dos conselheiros, né, tutelares, até porque é inconstitucional, ninguém pode receber menos que um salário mínimo, né? Então, o governo está apresentando um projeto de lei, conforme a vereadora Kátia já mencionou, que antes via toda vez, toda a legislatura, todo ano vinha para casa para equiparar, e agora ele está transformando em lei. É, então, porque é inconstitucional, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Então, fica só para reforçar aí o que a vereadora Kátia já havia também já mencionado aqui, porque veio algumas perguntas, né, o porquê que não era um salário mínimo, né? Sempre foi, agora está registrado em lei. Tá? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não. Então, coloco os projetos de lei já citados em votação. Os que for de acordo permaneçam como estão. Aprovado com 7 votos. Uma ausência. Coloco as proposições 033, 034, 035, 037 de 2021 em discussão. O vereador quer fazer uso da palavra? Não. Em votação. Estão favoráveis, permaneçam como estão. Estão de acordo? Aprovado por 7 votos e uma ausência. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Só levantar a mão. Vereador Randinho.
Presidente, quero encerrar minha fala aí nessa sessão de hoje, né? Parabenizando todos os setores da sociedade que vem contribuindo e trabalhando no grupo de trabalho juntamente com os vereadores da Comissão da Frente Parlamentar, né, dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que é onde a gente está discutindo, né, e o foco é discutir com os homens, é debater com os homens a questão da violência, que são os maiores causadores, né, da violência contra a mulher. A gente vem recebendo várias adesões nesse grupo de trabalho. Ontem tivemos uma bela reunião, juntamente com o vereador Juliano, o vereador Felipe, o vereador Everton, né? Vários segmentos da sociedade, inclusive o nosso músico e grande artista mundialmente conhecido, Renato Borghetti. Né? Então, nós estamos conduzindo dessa forma e, dentre alguns dias, estaremos apresentando as primeiras ações, né, da frente parlamentar que vem, né, não dividir protagonismo das mulheres, que é histórica a luta de mais de 100 anos de nossas mulheres, mas sim de nós dialogarmos e participar também conversando com nós mesmos. Né? Então, é uma tarefa muito árdua debater entre nós mesmos o que culturalmente já acontece, que é a questão do machismo. Né? Então, e qualquer homem já cometeu algum ato de machismo. Então, esse é o nosso objetivo, de conversar com os homens para a gente melhorar, cada um de nós melhorar e poder contribuir também e diminuir, né, o caso de violência contra as mulheres. Também gostaria, presidente, de colocar, né, e responder algumas pessoas que ficaram aguardando aquela proposição que eu e o Felipe retiramos na sessão passada, né, que era a questão do quilo. Né, que no fim todos os municípios de quase todo o estado do Rio Grande do Sul está fazendo. Né? Mas como a gente viu uma postagem na Prefeitura Municipal, no site da Prefeitura Municipal, juntamente com a secretária e o prefeito, dizendo que achava que não era o momento de misturar, né, a questão da vacina e a questão de uma doação voluntária das pessoas, né, e quem quisesse doar, então a gente resolveu, em comum acordo, já que a gente já recebeu via, né, conforme a reportagem da Prefeitura Municipal, a gente resolveu não reapresentar, né, nem readequar o texto, porque a gente já tinha recebido a resposta, né, conforme o anúncio no perfil da Prefeitura Municipal. E, por fim, eu quero, presidente, mais uma vez colocar aqui a importância que tem, né, as independências dos poderes. Nós temos três poderes na cidade: poder judiciário, poder executivo e poder legislativo, cada um com a sua competência. Né? Nosso poder legislativo é um poder ainda muito mais limitado pelas leis impostas. Né? Deveriam ser ainda mais aprimoradas as leis para o parlamento municipal. E com isso eu provoco aqui, né, presidente, já havia colocado para o senhor, já havia colocado para os demais vereadores, né, muitos municípios estão fazendo e construindo a questão das emendas impositivas municipais, que a gente pode discutir aqui, que é um momento, né, no início dos nossos mandatos aqui, para o futuro. E também quero aqui que fique também registrado, como todas as nossas falas ficam registradas, eu quero saudar, né, esta casa, que pelo orçamento deste ano nós teríamos mais 300 mil disponíveis, né? E pelo um gesto do nosso presidente, no ano passado ainda, o orçamento deste ano, nossa casa ainda vai além dos 300 mil, que não está sendo repassado de forma gradual nos 12 meses, também vai economizar, né, os cofres públicos, o retorno ao Executivo Municipal. Muito obrigado, uma boa noite. Trancou, presidente?
Agora voltou ao normal. Ah, congelou, tá. Todo mundo aqui.
Não, pensei que tinha.
Congelou tudo. Mas tranquilo, acho que conseguimos entender aqui o final. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Só levantar a mão. Vereador Everton Tunes.
Só para dizer que a gente ficou muito contente essa semana de ter participado da reunião ontem, né, em prol contra a violência das mulheres. Né, quero agradecer o convite. E esse assunto aqui na Barra do Ribeiro está sendo bem conduzido. né, pelos nossos colegas vereadores, mas também pelo Executivo Municipal, onde foi criada agora no meados do ano passado, por outubro, novembro, a Casa da Mulher, né, casa essa que está funcionando muito bem. Agora temos o engajamento da Polícia Federal também, né, onde a vereadora Kátia já citou, né, que foi feita uma sala lá, onde de nome a Sala das Margaridas, é isso, né, vereadora? E, então a gente fica muito feliz, muito contente, e a gente lamenta que não deveria nem de precisar isso, né, porque a mulher, não só a mulher, todo mundo tem que ser sempre muito bem respeitado, mas principalmente a mulher, né, que a mulher é essa que nos deu a vida, né, para todo mundo. Então, primeiro a gente lamenta que isso tem que ser discutido e tem que ser feito, mas a gente fica feliz com que aqui no nosso município temos as três vereadoras aqui muito bem representando as mulheres da nossa cidade. Né, temos a sorte, né, em todas as câmaras municipais, temos essa representatividade. Temos também secretárias, né, à frente de secretarias, né, que também fazem um excelente trabalho. E essa semana também eu vi alguma coisa, né, até fiz algumas anotações aqui de municípios querendo vacinar os professores, estado querendo, governo federal não querendo. Ora, gente, pelo amor de Deus, vacina já para os professores, né? A gente até convida os colegas a gente fazer alguma coisa em conjunto, né? Que se vacine logo os professores, amanhã, se for possível, né? Que sem professores não existiria nem os cientistas que inventaram a vacina, né? Então, se é que algum grupo agora tem que ter prioridade nas vacinas, eu acho que tem que ser os professores, até para né, que se acelere a volta às aulas aí também, que o ensino remoto, muita gente tem, muita gente não tem, né, muitas crianças nos nossos municípios estão sendo, não só no nosso município, como em outros, estão sendo prejudicadas por isso, umas que não têm acesso à internet, por vários motivos, né, financeiros e de tudo um pouco, né? Então, deixo esse apelo aí que se vacine os professores logo. Uma boa noite a todos, aos colegas, às pessoas que nos assistiram. Muito obrigado. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Mais uma vereadora Kátia.
Corrigir a fala do vereador Everton, não é Polícia Federal, é Polícia Civil. É um trabalho, não é uma inovação, né? É um trabalho que a Polícia Civil ela já faz aí no estado, mas no município está sendo implantado. Então, nesse a gente se engajou num projeto que já existe, é da Polícia Civil. A gente está alavancando, ajudando no que pode, né, para construir. As policiais elas estão terminando o curso de a capacitação para melhor poder atuar e atender as mulheres, né? Então, a gente está construindo com elas a remodelagem da sala para colocar nos padrões da Polícia Civil. Muito obrigada e boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Felipe.
Quero aqui finalizar a minha fala, né? Novamente, falando sobre o ginásio Gatinão, a minha felicidade de estar presente hoje lá e ver aquele ginásio bonito lá aberto, né? eu que pude, tive a felicidade de fazer parte desta pasta, né, do desporto, em 2014, 15, 16, que até então, no momento, era a minha secretária era a Janete, hoje colega vereadora, e ela sabe que dentro das possibilidades e das coisas que a gente tinha, né, a gente também fez uma reforma lá, pintando a quadra, um aumento da quadra também, né, colocando algumas redes novas, que ele já estava com alguns problemas de tempos, né, a gente sabe, e um placar eletrônico, e o que a gente pôde fazer no momento, a gente fez, né, para deixar, para acolher a comunidade e acolher aos esportistas e todas as pessoas que frequentam aquele ginásio, que é de ambos os sexos, de ambas as idades, né, e a gente fica feliz, eu como vereador, como atleta, como apaixonado por aquele ginásio, por me criar lá dentro, lá jogando, participando, e então a minha felicidade também é junto com a comunidade barrense, e logo estará com essa, com a gente, com a vacinação, né, e a gente tem fé que com o aumento da vacinação e chegando, né, de todas as idades, logo aquilo lá estará atendendo toda a comunidade com os jogos e as torcidas e as pessoas podendo usar o espaço. Eu quero aqui deixar, para encerrar, meus parabéns aqui à condução dos profissionais da saúde, né, tanto na linha do COVID como na vacinação, né, o trabalho e o empenho dos profissionais para poder atender todo mundo, para poder vacinar todo mundo e para dar um melhor auxílio, né, a todos que necessitam e precisam nesse momento. Deixo aqui meus parabéns a todos os profissionais da saúde empenhados, né, nessa causa, que essa pandemia também já se estende há um ano e pouco já. Então, agradeço aos colegas pela sessão de hoje, deixo aqui meu boa noite a todos que nos assistiram e uma boa semana também. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Então, rapidamente, parabéns a todos os vereadores pelas proposições. Quero dar os parabéns a todas as entidades, Casa Espírita, Igreja Católica, todas as igrejas e também ao Projeto Eliminadores, que também colaboram com a nossa comunidade. Eles, há 5 anos, eles fazem um trabalho de doações de kit escolares, que era uma média de 250, e esse ano foi 309 kits. Os bairros aos quais eles entregaram foi Mate Doce, Vila Extremosa, Vila Santa Isabel e Pavão, nos dias 24 e 25 de fevereiro. Claro que tomaram todos os cuidados. E os que eles não entregaram, as pessoas buscaram na casa da pessoa responsável, da presidente do projeto. E agora o projeto também está com uma ação onde vão proporcionar um café da manhã especial com kit para as mães, no Dia das Mães. Então, parabéns ao Projeto Eliminadores, que não só ajuda... Enfim, ajuda não é só kit escolar. Todo problema que a comunidade tem, esse projeto já tem mais de 4 anos na cidade, as pessoas buscam tanto remédio quanto cestas básicas, kits escolares, enfim, é um projeto que atinge várias pessoas da cidade, tanto do interior também, todo tipo de ajuda que a pessoa precisa, a pessoa entra em contato com o responsável e eles ajudam. E há outras entidades também que a gente não tem conhecimento, mas a gente sabe que as pessoas estão ajudando, sempre prestando solidariedade ao próximo. Então, parabéns a todos os barrenses que, de certa forma, ajudam, parabéns aos colegas vereadores também que colaboram, a gente sabe que todos ajudam as pessoas de uma certa forma. Então, encerrando, próxima sessão ordinária do dia 4 de maio de 2021, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Uma ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe.